10:07, nós vamos conversar agora com o economista Wander Piaia. Wander, obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia.
Bom dia, meu caro, tudo bem? É sempre um prazer falar aí com você, com os ouvintes da CBN, né? Economia é um assunto cotidiano, todo mundo depende da economia de uma maneira ou de outra, então eu fico feliz em poder contribuir um pouquinho, ajudando a esclarecer, né? Ou tentar esclarecer algumas questões aí.
Vamos comentar um pouco sobre o Boletim Focus divulgado ontem. A gente tem acompanhado, inclusive, na rede CBN, na programação nacional, mas o que a gente pôde observar, Wander, a expectativa de inflação para o fechamento do ano voltando a subir. Ontem o Boletim Focus, a estimativa é que o ano feche com inflação de 5,92%, no relatório da semana passada era 5,65%, a projeção para o PIB, fechamento do ano de 3,05%, crescimento acima de 3%. Estava até dando uma olhada aqui, o ano passado foi 4,6%, o crescimento do PIB, 2020 uma queda de 3,9%, 2019 1,2%, fecharia esse governo os quatro anos, se a gente fizer o cálculo aqui com o PIB, a economia brasileira crescendo 4,95%, se oficializar esse e fechar realmente na casa de 3%. 0,05% o crescimento esse ano. Então, quase 5% o crescimento do PIB em 2000, aliás, nos quatro anos do governo Bolsonaro. A inflação voltando a subir, o PIB segue crescendo. Qual que é a sua análise?
Olha, na verdade, a análise é que a inflação ela não é uma inflação preocupante, porque ela poderia ser bem pior, não é? Em função de todos daquilo que a gente chama de externalidades. Ela teve ua pequena variação de 5,63 para 5,92, claro, cada 0,01 já significa diferenças importantes, mas ela está dentro daquilo que era projetado, ou seja, né, o Banco Central, desde o final dos anos 90, desde o primeiro governo Fernando Henrique, trabalha acima de tudo com metas de inflação. Hoje o real ele tem uma grande estabilidade em termos assim, de preço, né, na média, ao longo dos anos, porque justamente trabalha com metas de inflação. A meta de inflação acaba sendo, imagine, né, quem está nos ouvindo, uma espécie de gancho, né, pela qual a partir da qual o governo age para tomar as outras medidas econômicas. Uma coisa muito positiva, meu caro, é que se você observar, havia um pessimismo com relação ao PIB desde o começo do ano, mas era mais com viés político, porque a gente percebia que outros números, né, a leitura de outros números diziam que haveria um PIB bem razoável, e é um PIB bom, 3% nesse momento, né, numa época pós-pandemia, mas ainda com reflexos da pandemia. Você vê a própria China abre e fecha, faz restrições, não faz, e isso, né, altera toda a dinâmica do mercado internacional, do mercado mundial. É um índice muito bom, 3%, 2,9%, mas a projeção aqui está sendo 3,05%, um PIB muito bom. Então, eu diria assim, que os indicadores macroeconômicos estão bons. Não há assim, nada que apavore, não há nada assim, que seja realmente preocupante. A inflação tende a se acelerar sempre nos últimos dias do ano, por uma razão muito simples, né? Há um aumento de consumo, são bilhões de reais que acabam circulando a mais na própria economia em função do pagamento do 13º, então ele tem sim um aumento esperado, né? Então não vejo grandes problemas, acompanho sempre, nesse momento inclusive estou com o relatório Focus aqui aberto também, então não há nada, digamos assim, que nos preocupe muito, nada que nos faça ficar de orelha em pé nesse momento, né?
Eu também estou aqui
no site. A exceção, obviamente, né, meu caro? Uhum. A exceção de que nós estamos no fim de um governo, e que nós temos uma PEC que hoje está passando pela Comissão de Justiça, e isso sim altera, né, afeta o que a gente chama de mercado, que o mercado, todos nós vivemos no mercado, então ele não é uma entidade fora da gente, é dentro da gente, o mercado, nós fazemos parte desse mercado, então ele dá uma preocupação, sim, né, então vamos ver, a comissão deve passar na Comissão de Justiça, e amanhã pretende-se iniciar a votação, então amanhã a gente já terá mais uma clareza dos parâmetros. Aí a gente pode ter preocupações, digamos, né? Mas nesse momento ainda não.
E além da PEC da transição, está no radar o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos. Você falava sobre a China, daqui a pouco a gente fala sobre a possibilidade de alta de juros nos Estados Unidos. Inclusive, as bolsas ontem despencaram, mundo afora, as bolsas dos Estados Unidos, a bolsa brasileira caiu mais de 2% ontem e há essa preocupação. E falando em taxa de juros aqui no Brasil, a Selic hoje está em 13,75%. Olhando aqui o boletim Focus, subiu de 11,5% para 11,7% para 2023. Não é? Então, nós deveremos ter, havia aí uma estimativa de uma queda para... trabalhando aí na casa de 11,50, agora já há um aceno, uma curva para cima. Isso preocupa ou não?
Olha, uma vez mais, assim, a gente utiliza muito a palavra mercado, não é? Mas o mercado é a somatória, né, de todos os indicadores, dos índices, dos movimentos das grandes corporações, industriais, financeiras, agrícolas, etc. O que a gente percebe? Que há uma expectativa de que essa taxa Selic vai se manter, 13,75, não é? É o que o mercado está avaliando, os operadores de mercado, os analistas estão avaliando. Mas isso, obviamente, é sempre uma surpresa, porque se a gente soubesse antecipadamente, de uma hora para outra, poderia se ganhar muito dinheiro, por exemplo, no mercado especulativo. Né? Uhum. Então, mas o consenso do mercado é de 13,75. E se mantendo, não haverá grandes mudanças também, não haverá grandes alterações na Bolsa de Valores, não haverão grandes números se deslocando para cima ou para baixo, né? E vou no consenso, pelos analistas que eu confio e que eu tenho acompanhado, vou no consenso que deve permanecer em 13,75. Um dos juros mais elevados do mundo, uma característica nossa que vem desde, eu tenho que remontar ao passado, desde o Plano Real, né, os juros altos foi uma das âncoras do Plano Real e que permitiu que ele tivesse esse sucesso longevo. Hoje ele não é mais um plano, porque ele já é algo consolidado do cotidiano das pessoas, nossa moeda real, mas ele, nós historicamente temos nos reparado sim com essa deficiência, digamos, né, dos nossos mecanismos macroeconômicos, aquele que ainda se torna assim referencial que mais funciona, digamos, é a taxa de juros, que agora tem o seu lado ruim, tem o seu lado bom, o lado ruim, porque obviamente o próprio governo tem a sua dívida, toda vez que você tem um juros alto, ele aumenta de imediato o juro da dívida. Por outro lado, também você altera o fluxo de capitais, que ajudam a equilibrar nossa balança de acabamento, nossa balança de pagamento, porque muitos investidores internacionais, muitos capitais, né, que estão aí flutuando no mundo buscando melhores opções de investimento, acabam aportando no Brasil devido a essa condição favorável para eles, a taxa de juros.
Agora, é evidente que essa PEC da transição, ela mexe e há algumas incertezas, mas quando a gente vê, e você falava sobre 13,75%, a taxa de juros, a taxa básica de juros, a Selic, deve perdurar aí por mais alguns meses, mas se falava para 2023 dela chegar a fechar a 11,50, né, a 11,5, quer dizer, a projeção apontava queda e agora já aponta uma queda menor, né, do que aquela que estava sendo projetada. E a inflação também sinalizando, apontando para cima. Isso tem a ver com esse momento de algumas incertezas ou com efetivamente o próximo governo que tem uma posição econômica com um diferencial, digamos assim, dentro daquilo que a gente já vinha acompanhando?
Não, nesse momento ainda eu digo que é o retrato desse instante da economia brasileira. Todo mundo sabe, né, e aqueles que não sabem, né, também, esse é um canal que é informativo. A taxa de juros é alta justamente para controlar a inflação. Uhum. Se a inflação veio acima da expectativa ou ela tem uma tendência de aumento, automaticamente o juro se move no sentido de crescer também para tentar segurar essa inflação, porque quanto maior os juros, obviamente ele comprime as compras, comprime o que a gente chama de demanda. Então ele tem a ver mais com o momento presente do que com o momento futuro. Eu acho que esses indicadores podem mudar substancialmente a partir do ano que vem, sim. Isso é um compromisso, isso é uma dificuldade, na verdade, não é, Zé Roberto, de quem assumiu o governo, porque agora, o que era, por exemplo, o que era vidraça, o que era pedra, agora é vidraça, né? Uhum. E há realmente uma preocupação muito grande do próprio Congresso, que está fazendo o seu papel, de que um exagero no furo do gasto de teto pode alterar toda os números macroeconômicos, e isso pode, um efeito final para o cidadão que está nos ouvindo, pode resultar numa inflação acelerada, pode resultar num aumento do desemprego, que nesse momento está em queda. Então, vejam, o governo, novo governo, sabe disso. Ele sabe que ele precisa ser coerente, ser consequente nas suas atitudes, porque ele já tem uma oposição muito forte, já nasce com uma oposição muito forte, não está pacificado o Brasil ainda, né? Então, ele vai precisar andar sobre ovos, ele vai ter que ter uma política, uma sintonia fina, muito grande, cumprir compromissos de campanha, mas ao mesmo tempo fazer uma política econômica equilibrada. Então, nesse ponto, eu tenho dito, sabe, que a gente vive numa região do agronegócio, muita gente preocupada, o que que vai acontecer, o caos. Eu digo, não, não, calma, porque há forças muito poderosas agindo no sentido de que se tem um grau de racionalidade muito grande nessas ações aí do novo governo, né? E obviamente que eles não querem perder o apoio, né? A nova gestão não vai querer perder o apoio de imediato da população aí com índices de inflação elevado, com aumento de taxa de desemprego. Então, por isso que eu digo, o Congresso está fazendo a parte? Está fazendo, porque está dizendo, opa, peraí, nós queremos saber como que vai viabilizar isso aí sem a gente correr grandes riscos, né? Então, é essa a minha dica básica às pessoas, que não se apavorem tanto, não é? Que existem componentes muito grandes de racionalidade na política econômica e que precisam ser colocadas em práticas pelo novo governo para ele continuar mantendo um apoio, quem sabe até, se ele fizer a economia brasileira virar, aumentar, crescer, vai ganhar a confiança de toda a população, e aí ele vai pacificar novamente o Brasil.
Nós temos mais 2 minutinhos. Gostaria que você falasse também, Wander, sobre o dólar, o que você imagina aí o dólar para 2023. Eu falava agora há pouco sobre o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos. A cautela continua, não é? A possibilidade de novos aumentos de juros em razão da inflação, temores aí sobre o aperto monetário nos Estados Unidos. Isso tudo, naturalmente, influencia não só o Brasil, mas o mundo, né? Quando se fala do Banco Central dos Estados Unidos, quando se fala em aumento de juros por lá. Mas falando do dólar, o que que você imagina o dólar para 2023? Ele deve ficar mais ou menos nessa casa de 5,25, 5,30?
Há uma demonstração clara, inequívoca disso, porque uma das coisas que se imaginava é que após a vitória da oposição, o dólar disparasse. O dólar também é um termômetro. Não, não disparou, ele já estava precificado, ou seja, os mercados internos já estavam trabalhando, digamos, com a possibilidade de ganho da oposição, que ia se perder, digamos, a referência da política macroeconômica do Paulo Guedes, mas que, ao mesmo tempo, era bem provável, segundo as pesquisas, que houvesse uma vitória da oposição e que, portanto, o mercado se antecipou, se ajustou para evitar sustos, né? Isso, o exemplo mais claro do que eu estou dizendo é que o dólar, que não sofreu grandes oscilações, ele sofreu oscilações cotidianas. Nesse momento ele está negativo, 80% aproximadamente, né? Estou acompanhando aqui. Mas ele vai manter uma trajetória mais ou menos regular, sem grandes sustos, a menos que, meu caro José Roberto, surjam imprevistos na economia brasileira. Estou falando dentro do que está se programando já para o começo de janeiro. A menos que, por exemplo, se façam com exagero na política de ativos, que também não acredito, limitar a quantidade de ativos em circulação, essas coisas que falam em especulação que não vai acontecer em absoluto, compreende, né? Tipo, colocar a mão na nossa poupança. Não, não vai acontecer. Mas isso seria uma das únicas coisas que alterariam a trajetória do dólar, ou então um choque, que a gente chama um choque externo, né? Uma grande notícia internacional aí que possa afetar, por exemplo, os nossos mercados, digamos, diretamente, que influenciam a nós brasileiros, que é das commodities, né? Que é daquilo que a gente vende lá para fora. Então, quando a gente fala, nós não temos uma bola de cristal, a gente está olhando os dados que estão postos hoje, as condições que estão postas hoje. Então, não vejo também grandes oscilações no dólar, a não ser aquelas oscilações especulativas cotidianas normais, né, que vão se manifestar na bolsa, né, no mercado, de subir 0,5%, de descer 1%. Mas é essa a minha análise do dólar, que não há grandes sobressaltos também.
E o dólar neste momento com queda de 0,77%, o dólar comercial sendo negociado a R$ 5,24. centavos. Eu vejo aqui o Ibovespa, a Bolsa Brasileira, subindo 0,49%, se recuperando um pouco da queda forte de ontem. Nós tínhamos outro assunto aqui na pauta, não vamos ter que deixar para uma outra oportunidade, quem sabe na semana que vem, até para esclarecer, tem muitos ouvintes que gostariam de ter informações sobre criptomoeda, é um assunto que você domina bastante. A gente pode falar na semana que vem, Wander?
Será um prazer, claro, um assunto muito interessante, muita gente não entende, não é fácil entender mesmo, mas é uma moeda que veio para ficar aí, tem gente que diz que está acabando as criptomoedas, que a derrocada delas não, ao contrário, né? Por coisas que é importante a gente conversar mesmo, Razão Roberto, por muitas coisas legais, inclusive porque existe um mercado paralelo aí, muito forte, que não vai querer abrir mão da existência das criptomoedas. Mas eu acho que é um assunto bem bacana, pode me escalar que falarei com o maior prazer.
E tem suspeita também de...
Sim, agora... tem ideia. Nós tivemos uma grande perda agora, recentemente, né? Mas será um prazer falar no assunto. Falaremos semana que vem, com certeza.
Wander, muito obrigado pela atenção aqui com a CBN e pela entrevista aqui no CBN Cascavel, primeira edição desta terça-feira.
Grande abraço, estou à disposição.
Conversamos com o economista Wander Piai, agora 10h23.